Mês de fevereiro nós temos abordado o tema sobre o rio de Deus. Em João 4, Jesus tem um encontro com uma mulher num parque de Israel chamada Samaria, um parque que tem um grupo de pessoas que era não tão desejadas, né? Era um povo misto, um povo que os próprios judeus odiavam. Mas Jesus passou pela essa terra e parou, né, na sua caminhada junto a um poço, e eles tiveram fome, então mandaram, né, os seus discípulos para Samaria para comprar frangos. Já ouviste a história do frango? Então, eu não vou contar essa história do frango, né? Então, pronto. Posso? Quero que eu conte? Tá bom. Eles tiveram essa ideia, né, de ir a Samaria para comprar um frango. Isso não encaixa com a mensagem. Isso não encaixa. Eu vou passar para cima. Ok, pronto. Vocês querem mesmo ouvir isso? Quantos de vocês já ouviram a história do frango? Já, Paulo já tem ouvido? Não? Então, vale a pena. Então, Jesus diz, ok, vamos enviar Judas para Samaria para comprar um frango. E os outros discípulos ficaram assim, olhando de lado, dizem, Jesus, faz favor, não envia Judas. Não confiamos nele. Aquele frango não vai chegar aqui. Não faz isso, né? E Jesus, né, com tanto amor, com tanta compreensão, disse, não, vamos confiar, vamos dar ele uma oportunidade. Vamos enviar Judas para Samaria para comprar um frango. Então, eles, claro que era Jesus, então se deram e já foi, né, Judas para Samaria. Quando ele chegou naquela loja dos frangos, aquele churrasqueiro, e ele comprou um franguinho assim, muito charoso, muito bom. Então, no caminho para aquela poça que estava fora da cidade, aquele cheiro era demais. Aquele cheiro assim, entrava nos meninos dele. Ele dizia, eu não aguento. Ele abriu aquele saquinho e tirou uma perna. Comeu. Embrulhou novamente e andou ele, né, para com Jesus. Então, quando chegou perto dos outros discípulos, eles, pá, tanta fome, vamos comer, vamos compartilhar esse frango. E eles abriram, e aquele frango não tinha uma perna. E os discípulos disseram a Jesus, está a ver, já dizemos, não confiamos em Judas, ele roubou um frango, né, uma perna, né, uma pata. E Judas todo o tempo dizendo, não foi eu, aquilo foi assim, não é? Porque em Samaria eles vendem só com uma perna, não é minha culpa, é de lá naquela cidade. Ninguém acreditava em Judas, coitado, mas Jesus teve uma resposta, então vamos lá e vamos ver. Então, todos foram para a Samaria. E quando eles chegaram, era quase noite. E todas as lojas estavam fechadas. Então, eles dizem, então, vamos resolver isso de vez. Vamos para a quinta. Vamos lá fora. Vamos ver, né, os frangos. Vamos ver se aqui há frangos de uma perna ou não. Não é? Então, quando eles chegaram àquela lugar, aquela quinta, entraram naquela boerme e abriram a porta e era noite, era escuro. E todos os, não é? Todas as galinhas estavam a dormir. Estavam a dormir com uma perna para cima. Não é? E eles espreitaram lá dentro. E depois eles começaram a dizer: oh, Judas, desculpa lá, tens razão. Aqui há só galinhas de uma perna. Oh, perdona, Judas. E Jesus disse: espera, espera um momento. Depois ele fez assim. E todas as galinhas acordaram e as pernas, né, soltaram. E Judas, olhando para Jesus, diz: oh, Jesus, que milagre que fizeste. Ok, pronto. Essa era só para ti, Paulo. Ok, vamos voltar para Samaria. Aqui em capítulo 4, os discípulos todos foram para buscar comida e Jesus ficou sozinho junto com uma mulher. E essa mulher, né, estava lá, né, naquela hora, não era hora de tirar água, mas estava lá por causa da sua própria vida. Ela não foi bem aceita. Ela tentou encontrar aquele tempo vaga em que as outras mulheres não estavam. Porque ela não tinha uma vida muito boa. E ela entrou, né, em conversas com Jesus. Jesus pedindo água dela e ela ficou surpreendida. Um judeu pedir ajuda de uma, né, uma mulher, não somente da Samaria, mas também a mulher com essa reputação. Mas Jesus mostrou a sua aceitação e disse uma coisa interessante em versículo 14. Eu quero que nós lemos somente esse versículo, porque com certeza a maior parte de vocês conhecem a história. Em versículo 14, diz o seguinte. Então, eu vou ler em 3 primeiro. Diz: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Está a falar da água natural. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte da água a jorrar para a vida eterna. Então, de momento, Jesus corta pela toda a resistência e toda a argumentação dela, seja religiosa, seja natural, seja cultural, seja do seu passado, cortou no meio e deu a esperança a essa mulher. Diz: se creres em mim, se receber-me como teu Senhor e Salvador, porque, enfim, Jesus está a evangelizar ela. Está a dar a ela uma porta aberta, não é? Uma escape, uma forma de sair daquela vida que ela tinha. E diz, não é? Se creres em mim, não é? Eu lhe der, não é, aquela fonte de água que jora, que salta, não é, para a vida eterna. Quando nós aceitamos Jesus, essa que acontece, nós recebemos a fonte. Essa fonte, essa vamos dizer, água viva, que seca toda a nossa sede, não é a sede natural, essa é a sede espiritual, essa é a sede daquela que não dá para explicar bem. É só aquele desejo de ter um encontro com Deus, aquele desejo de saber qual é a razão da minha existência, por que estou aqui nesta terra. Há qualquer coisa para trás. Deus, se existe, faz alguma coisa, revela a ti mesmo. É aquela sede de saber, não é? Não é? algo que é eterno. E esta mulher tinha essa sede, por isso quando ela bebeu desta fonte, quando ela recebeu, quando ela colocou a sua fé em Jesus, ela ficou assim tão alegre, tão transformada, que ela só queria compartilhar com as outras pessoas. Não se interessa a reputação dela, não se interessa aquilo que os outros vão pensar, não se interessa, agora eu tenho recebido, né? Algo que satisfaz-me, algo que preenche-me. E essa é aquela fonte. Quando nós falamos sobre essa água viva, essa fonte, é aquilo que, não é? Que explica todo aquele mistério da vida. Quando nós vivemos, nós respiramos. Quando o bebê, né, e por isso às vezes o recebe aquele tantão no rabo, né, quando nasce, para respirar, né? Porque nós temos que respirar para viver. E quando nós recebemos aquela vida nova, é como nós estamos a inspirar, okay? E nós recebemos algo de parte de Deus. E salvação é para receber. Nós recebemos, né, a sua vida em nós. Em 1 Coríntios 6, 17 diz: quem se junta com o Senhor é um espírito, um mesmo espírito com Ele. Então o Espírito Santo entra na nossa vida. É como nós recebemos o Espírito. Quando nós recebemos, quando inspiramos, assim, espiritualmente falando, todas as coisas de Deus, né, são acessíveis. Nós recebemos todas as promessas, nós recebemos a herança, né, somos herdeiros de Deus, nós somos chamados filhos de Deus, nós recebemos a sua identidade, nós recebemos todos os benefícios da nossa salvação, nós recebemos, né, a sua característica, a sua... Então o seu espírito entra em nós. É a parte de inspirar. Mas há outra parte da vida. Agora faz uma coisa comigo. Só inspira. Não inspira. Só inspira. Faz assim. Guarda. Quanto tempo? Estou a ouvir algumas coisas. É impossível viver só inspirando. Nós temos que respirar. E essa fluir, porque Deus coloca em nós uma fonte de água. Mas aquela fonte, se ficar só em nós, ficar assim, não vai cumprir o seu propósito. Não vai trazer vida com abundância. Não vai trazer aquilo que nos satisfaz. Porque aquilo que Deus faz em nós não é para ser recebido, mas é para ser dado. E eu quero que nós olhamos para João 7. Versículos 38 e 39. Diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não foram dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Agora essa é outro movimento. Nós, quando nós aceitamos Jesus, recebemos o Espírito Santo, mas há uma outra experiência. Por isso ele diz, essa, né, Jesus falou dessa experiência, não foi experimentada ainda, porque Jesus tinha de morrer e ser glorificado para que o Espírito Santo seja enviado para fazer aquela outra ação. E essa outra ação, nós podemos chamar isso o batismo no Espírito Santo, mas tem a ver como que o Espírito Santo nos usa. Nós recebemos, quando aceitamos Jesus, tudo. Mas a nossa vida não é só acerca de nós. É como respirar, não é somente o inspirar. Não é? Temos que também respirar. Nós temos que fluir para os outros. E esse é aquele rio. Primeiro é uma fonte, agora é um rio. Um rio não é parado. Se for parada, é um lago. Não é? Mas um rio tem que fluir. Não há rios parados. Não é? Mesmo quando parece um rio assim liso, é só porque é fundo. Faz barulho quando tem menos fundo, tem pedras e tudo, então faz barulho e nota. Mas mesmo um rio, não é? Que parece que está parado, está a fluir porque está fundo. Não faz assim, não é visto. Uma vez que nós estivemos na casa do irmão de Alan, nos Estados Unidos, e nós fomos um dia para brincar num rio que estava ali perto da sua casa. E foi muito engraçado, porque eu gosto de nadar no rio. Porque nós podemos entrar, né, e pôr aqueles óculos, né, e passar para baixo e só ficar assim, né, como um peixe, e fluir. Né. Não tem que lutar. Né. É só deixar aquilo andar. Podemos ver os pés, podemos ver, né, as coisas. E, né, porque estamos a ser levados. E essa é aquilo que o Espírito Santo quer. Ele quer fazer algo em nós que leve-nos para onde Ele quer chegar. Ele primeiro, né, abre aquela fonte. Ele abre aquele depósito. E depois Ele leva-nos. Ele usa-nos. Né? Todos os dons espirituais são para os outros. Não são para nós. Se vocês pensam que se batizar no Espírito Santo é só para ter aquela pé de golinha, só para cair no chão, ou só para falar em línguas, que esse é o propósito somente, está enganado. Deus usa-nos, não é, com dons espirituais de vários tipos. Até o fruto do Espírito não é para ser, não é, usado para o nosso próprio bem, é para dar aos outros. O fruto do Espírito, o amor. O amor não é só para mim, é para eu amar alguém. Paciência. Paciência não é para eu ter paciência comigo mesmo. Não. É para ter paciência contigo, né? Para ter paciência com os outros. Né? Longanimidade. E tudo isso é algo que é cultivado em mim para os outros. Né? Para que as pessoas podem provar, podem comer, podem ver alguma coisa boa, né, que Deus tem feito na minha vida. Que serve de remédio, que serve de bênção, que serve de cura para mais alguém. Então, a vida de Cristo é para, né, trazer tudo que Deus tem para nós, né, fazer uma transformação aqui dentro, fazer-nos melhor, levantar-nos, tirar-nos aquelas amarras do inimigo, aquelas amarguras, aquelas coisas, aquelas tristezas, arrumar a nossa casa para que nós podemos dar aos outros uma vida diferente, mostrar que Deus é bom. Essa é aquela mover, né, do rio. Nós temos aqui em Ezequiel 47. Um exemplo, uma imagem deste rio. O fonte deste rio é a presença de Deus. Vem do templo. É uma visão celestial. Algo que o profeta Elias, Ezequiel, teve naquela beira do rio. Ele estava a ver alguma coisa, os céus abriram Ele estava a ver o trono de Deus, estava a ver aqueles portões do céu, e debaixo desta cidade, esses portões, passava as águas, e as águas fluíam no sentido oriente. E depois ele foi mandado para entrar naquelas águas e fazer certas medidas, 1000 côvados, e depois ele entrou e passou pelos pés. Depois ele entrou mais fundo e chegou até os joelhos, e depois entrou mais fundo e chegou até a cintura, e depois ele entrou e não podia ficar em pé e foi levado. Quando nós falamos sobre o rio de Deus, nós temos que falar de que o rio é progressivo e também objetivo. É progressivo porque nós não experimentamos tudo uma vez. Nós não experimentamos às vezes no princípio é somente algumas coisas. Agora, quando nós estamos assim no princípio, parece que é uma maravilha, a coisa é tremenda, é como que nunca temos experimentado uma coisa desta. Mas mais que nós caminhamos no Espírito Santo, mais que nós experimentamos a sua vida, parece que cada dia é outra novidade, cada dia é outra coisa tremenda. Eu não sei tantas vezes que eu tenho dito que parece que estou somente a começar. Eu já tenho 40 anos ou mais no Senhor, mas parece que estou somente a começar. Porque cada dia é algo novo, cada dia é uma coisa especial. Porque o rio é progressivo. Essa fala de uma experiência diária. Nós não chegamos, onde Deus quer que nós chegamos de um dia para o outro. Nós chegamos de cada dia. É outra decisão. É outra escolha. É outro passo. E só olhando para trás podemos ver, puxa, Deus estava mesmo a mover na minha vida. Deus tem feito tantas coisas, mas cada dia é a nossa escolha. Se Ezequiel estava assim, só até os joelhos, dizendo, pai, já chega, já fiz muito para o Senhor, já tenho muita experiência, eu fico por aqui. Mas sabe que o propósito do rio não é para ficar parado. Porque só quando a pessoa deixa o Espírito Santo conduzir, e levar-nos, que nós podemos ver qual era o fim, qual era o propósito, qual era o destino da nossa própria vida, qual era a razão que nós nascemos neste momento, neste lugar. Não nascemos no tempo de Jesus, nem do tempo de Paulo. Há pessoas que dizem, mas eu gostava de viver naquele tempo. Eu não sei, eu gosto de agora. Deus tem algo tremendo para agora. E essa é a nossa geração, essa é a nossa vida agora. E nós temos que, eu não quero, porque a Bíblia também fala nesta passagem, os primeiros 12 versículos, em versículo 11. Diz, mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sol. Em outras palavras, morre. Se nós entrarmos no rio e um dia decidimos, eu vou sair do rio, morremos. É como um dia eu vou parar de respirar, morremos. Morremos. E esses charcos é porque a água desviou e ficou estagnada. E foi deixada, foi apodreceu. Ficou em sal. O mar morto em Israel é morto porque tem entrada. A água do rio Jordão entra, mas não sai. Por isso aquela água torna-se salgada. E essa água morre. Não há nada que vive dentro daquela lago, aquele mar. É como nós recebemos, mas nada acontece. Não há fluir, não há forma de transmitir aquilo que Deus tem feito. Ficamos só para nós. Então nós queremos que tudo aconteça na nossa vida, que todas as pessoas dão-nos atenção, que todas as pessoas fazem alguma coisa para nós, que as pessoas sorriem para nós, que as pessoas dão-nos a mão, que é tudo para nós, para mim, não é? E a pessoa morre. Porque a vida com Cristo é como um rio. Há fonte e há saída. E nós temos que fluir neste rio da água viva. Não espera, né? Quando estás neste rio, o rio vai ter com alguém. Não espera, né, até que o rio chegar a ti. Não espera até alguém chegar a ti. Tem que chegar a eles. É aquele movimento. Só olhando para a parte de Teresa. É como nós estamos a dizer, oh, eu espero que aquele rio chegar a mim. Não, nós temos que chegar a ele. Nós temos que ir na direção, porque aquela água leva-nos onde ele está determinado. Quando nós convidamos o Espírito Santo na nossa vida, vamos dizer, no nosso carro, não é para ficar atrás, é para conduzir. É? E depois o Espírito Santo quer levar-nos onde Ele quer chegar. E essa é entrar naquele rio. É? Se nós somente convidamos o Espírito Santo a entrar no nosso carro, na nossa vida, mas nós conduzimos, eu vou dizer, nós vamos desviar. E nós vamos entrar no charco. Nós vamos entrar naquela parte em que a nossa vida para e morre. Então, o Espírito Santo entra e toma conta. E nós ficamos lá atrás. E nós somos levados. E essa é revelada, né, como o nosso próprio propósito. Alguma coisa que Deus tem. O amor flui de nós aos outros. Quando nós entramos no rio de Deus, é quando nós começamos a dar valor às outras pessoas, porque o rio de Deus sai de nós para outros. Não para qualquer coisa, não para qualquer carreira, não para qualquer, né, prédio, não para qualquer coisa inato. Não, aquilo vai de nós para pessoas. A vida de Deus é para receber e ser compartilhado às outras pessoas, para trazer vida às pessoas. Por isso, esse rio, quando chegar, traz cura. E as árvores que estão plantadas à beira deste rio produzem fruto para curar e sarar as nações. Então, tudo é para benefício das pessoas. E quando nós recebemos do Senhor, né? E esse amor é derramado no nosso coração, o Espírito Santo é derramado em nós, então nós começamos a olhar para pessoas de uma forma diferente. Agora não é eu e eles, agora somos nós. Agora nós damos valor às pessoas, não crítica, né? Nós chegamos às pessoas e nós envolvemos-nos nos seus interesses, não esperando que eles vão nos envolver naquilo que eu quero. Okay? Porque não é acerca de mim. O rio não foi aquela água viva não foi dada a mim só para mim. É para fluir de mim aos outros. Então a nossa perspectiva tem que mudar agora, não é? A nossa mente agora que antes de Cristo é como essa mulher samaritana. Ela estava ali só pensando em si mesmo. Tantas vezes ela no seu discurso com Jesus falou assim: mas nós, mas eu, né? Mas eu não acho, mas... E tudo acerca dela, né? Até que, né, Jesus começou a revelar realmente o que ela era. E tudo o que aconteceu na vida dela. E ela ficou despida, ela ficou nu perante o Senhor, nesse sentido. Não havia segredos, não havia nada escondido. Tudo revelado. Mas mesmo com essa transparência, ela sentiu o amor e a aceitação de Deus. Ela recebeu, ela bebeu daquela água. Ela recebeu algo, mas aquele rio não ficou ali, transbordou. E ela começou a fluir aos outros. A nossa vida só faz sentido depois de conhecer Deus e fazê-lo conhecido. Só de receber e dar. Só faz sentido. Há pessoas que estão sempre à procura de razão, de sua vivência, do seu propósito. É muito simples. É muito simples de descobrir o propósito que Deus tem para nós. Porque é algo que, quando eu falo dessa fonte, é algo que satisfaz. Então pergunta a ti mesmo, o que é que realmente que tu gostas? Qual é a tua paixão? Qual é aquilo que... Né? Talvez tu estás a fazer algo que tu não gostas. Como o Fernando, eu estava a trabalhar naquela, mas eu não gostava. Mas agora eu gosto daquilo que estou a fazer. Estou surpreendido comigo mesmo. Nunca pensei, mas agora... Né? Porque é um fluir de nós mesmos. Então, não vai ser algo que é contra, né, o teu desejo. É algo que alegra o teu coração. E tem também a ver com coisas que Deus já tem dado a ti. A tua própria capacidade. Quais são os teus, né, talentos? Quais são as áreas fortes da tua vida? Eu posso ter um desejo de cantar. Eu posso, né, pensar, eu vou ser um cantor de ópera um dia. Eu posso forçar-me muito. Mas não significa que vou ser um bom cantor de ópera. Eu posso ter aquela, né, eu quero ser um, né, esse plano, quero ser um médico, quero ser isso, quero ser outro. Mas enfim, né, não é aquela capacidade que Deus nos deu. Então qual é? Qual é aquilo que gostamos e qual é aquela capacidade que Deus nos deu? Porque essa é o rio que passa de nós aos outros. Nós tivemos um irmão que, quando cantava, era demais. Não é? E para ser um bom amigo e pastor, eu tinha de chegar a ele e dizer, faz favor, canta para ti mesmo dentro. Não cante tão alto. Porque eu não sabia cantar. Não era seu talento. É como eu, né? Dizer, não, eu quero ser bailarino. Né? Alguém que me ama vai chegar a mim e dizer, o pastor, faz favor, tu não és o melhor bailarino. Deixa isso para a tua neta. Há coisas que Deus nos deu que é específica para cada um de nós. Que é diferente. Por isso não somos diferentes, não somos especiais. Cada um de nós fomos dado um dom. Cada um de nós fomos dado, né, alguma coisa que nós fazemos bem. E essa é quando nós fazemos e fazemos bem, pá, ficamos tão contentes. E ficamos, é como que estamos, né, preenchidos, estamos realizados, a nossa vida faz sentido, né, porque estamos a fluir. Esse é aquele rio que Deus, muitas pessoas nunca têm apanhado aquele rio ainda. Querem ser aquilo que os seus pais criam, não é? Ah, porque está a dizer, ah, porque o meu pai disse que eu devia fazer e então eu faço, mas eu não gosto. Cada um de nós fomos criados de uma forma específica. E quando nós recebemos o Senhor, Ele, não é, tem um plano para a nossa vida, Ele tem algo especial e que nós podemos nos desenvolver para o benefício de alguém. Por isso nós temos um corpo com tantos membros diferentes. Não somos clones de uns dos outros, não somos iguais uns aos outros, não, cada um de nós somos diferente, porque numa forma múltipla nós vamos abençoar este mundo. E Deus vai usar cada pessoa na sua parte, nos seus dons, nos seus talentos. Mas é beber de fonte, porque essa fonte, só em Cristo que nós vamos reconhecer realmente a razão da nossa criação. Vamos receber aquela fonte, aquela água que transborda, mas depois Deus vai usar-nos. Então concentra naquilo que é a tua área forte. O John Maxwell disse uma coisa interessante, diz: na tua área forte vai descobrir o teu propósito, não na área fraca. Às vezes nós damos muita atenção em fortificar a área fraca. Esquece a área fraca. A área fraca é para mais alguém, não é? A cuidar, porque naquela área ele é forte, não é? Eu vou concentrar na área da minha força. Área forte. Vou ser o melhor. É como o Felipe, não é? Ele é coordenista. Ele é um bom, excelente profissional. Se ele pensar um dia, pá, eu sempre gostava de tocar a trompeta. Eu vou deixar isso porque pronto, já sei, eu vou fazer outra coisa. Provavelmente nunca vai ser aquela, não é, aquela música profissional que ele deseja, porque ele tem outro talento. E a mesma coisa quando nós fluímos com o Senhor, nós temos que encaixar naquilo que é a nossa chamada, aquilo que Deus deu para nós fazer. E não tentar fazer o que as outras pessoas fazem. Não tentar a ser igual dos outros. Reconhece a tua parte. Reconhece os dons. Não é? Eu tinha dito isso ao meu genro algumas semanas atrás, porque ele estava a contar, não é, tantas coisas que ele está a fazer. Ele disse: faz favor, Jeremy, faz uma coisa excelente. Não faz tanta coisa de uma forma medíocre. Não faz tantas coisas, concentra numa coisa. Eu fico ali, faz sentido. Está bem. Às vezes nós queremos ser melhores em tudo, mas não é para ser melhores em tudo, é para ser excelente naquilo que Deus nos chamou. E essa área vai levar-nos para ser uma bênção e ser reconhecido e ser usado de uma forma sobrenatural. Porque a nossa área forte é aquela dádiva do Senhor, aquela área que Deus deu graça e ungiu para o benefício do mundo que nós estamos a viver. Por isso aquele rio entrando, né, dá para sarar as águas salgadas, né? Dá para ir para ter com pessoas que estão perdidas, que estão atolas, que estão confusas, e trazer aquela folha que sara a sua vida, aquela palavra, aquele gesto, aquela oportunidade. Talvez Deus vai usar-te para abrir portas para os outros, não é? Para arranjar empregos para alguém, para beneficiar, não é, outra pessoa com os teus talentos. Não fica limitado. Porque neste rio, a Bíblia fala de uma múltipla espécie de peixe diferente. Nós temos isso em versículo 12. Há tantas, né? Há tanta coisa que nós temos aqui. Diz que em versículo 10: e o seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar, grande em multidão. Essa sim. Essa é aquilo que existe dentro daquele rio. Há tantas variedades diferentes. Não é para ser igual de ninguém. Né? Eu não creio em igualdade. Eu creio em diversificação. Eu creio em multiplicação. Eu creio que nós, né, somos diferentes. Mas cada pessoa tem o seu valor especial. E esse valor, essa potência, se nós ficamos parados, se nós ficamos para nós mesmos, morremos. Estamos a lembrar as nossas, não é, mágoas, morremos. Se nós estamos a andar só pensando em nós mesmos, morremos. Não é? Nós temos que fluir, nós temos que deixar aquela água de limpar-nos, sarar-nos, mas para sarar os outros, para ser uma bênção. Então não fique calado, não fique para si mesmo. Envolve-te. Né? E usa os dons que tem. Usa as capacidades que tem. Talvez tu estás a dizer ao pastor, mas quais são os dons que eu tenho? Eu não tenho nada. Oh, tu tens. O que é que tu gostas? Pai, eu não sei. Quem sou eu? Eu gosto de cozinhar, mas pronto, não é? Eu faço uma feijoada tremendo. Epá, graças a Deus! Não é? Rainha da feijoada, não é? Faz a melhor feijoada de todo Portugal. Não é? Começa assim, não é? Comece com aquilo que gosta e aquilo que é bom, que faz bem. Né? Começa de. Né? Porque uma coisa será que dá valor às outras. Se nós amamos pessoas, se nós damos mesmo valor às outras, nós vamos, né, melhorar a nós mesmos. Para que nós podemos ser ainda mais uma bênção aos outros. Não fique parado. Não fique parado. Melhora a ti mesmo. Se és um funcionário, seja o melhor funcionário. Se és um estudante, seja o melhor estudante. Se és está em casa somente cuidando dos seus netos, dos seus filhos, então faz o melhor trabalho nisso. Seja excelente, né, naquilo que está a fazer. Seja o melhor naquilo que estás a fazer. E Deus promove. Deus dá outras oportunidades. Não é? A nossa vida é para ser vivida diariamente. Não só pensa de, não é, um dia alguma coisa vai acontecer e tudo vai ser diferente. Um dia vou ganhar a loteria e pronto, já estou. Não, é? Não espera. Não é? Melhora cada dia. Faz um passo cada dia. Envolve-te cada dia. E vai ver como que Deus opera. Deus tem um objetivo. Deus tem um caminho, como é um rio tem. O rio vai para o mar. O rio vai para um sítio. Não para até chegar lá. E Deus tem esse propósito na tua vida. E Ele não vai parar. Se conduzes, provavelmente tu vais ficar assim, desviado. Mas se deixa ele conduzir e concentra em ser o melhor, né? Escute melhor, né? Aprende sempre, melhora sempre, né? Eu tinha de fazer um análise. No princípio do ano, eu fiz uma análise daquilo que não consegui fazer no ano passado. tinha vários objetivos, mas faltou algumas coisas. No final do ano, ainda não atingi tudo o que estava no meu coração de atingir. Alguns de vocês, ano passado, não conseguiu tudo. Eu não consegui tudo. Então eu comecei a pensar, né, olhando para aquela lista das coisas que ainda não consegui, os objetivos falhados, mas também numa outra lista daquilo que eu consegui de fazer. Depois eu comecei a transferir aquela outra lista para 2012 e acrescentando algumas coisas que ainda quero alcançar este ano. Eu tenho de fazer uma decisão. Que eu vou fazer ou não. É muito importante as decisões que nós fazemos. Quantos de vocês têm feito decisões no princípio do ano? Este ano vou perder 5 quilos. Este ano eu vou... É como o Manuel, eu vou ganhar 5 quilos. Já tem dois, ok, pronto. Nós temos nossos objetivos no princípio do ano. Agora imagina se nós fazemos as decisões certas e ficamos por ali. Ah, mas eu fiz uma grande decisão. Eu decidi de andar a pé, não é? 2 quilômetros cada dia. Grande decisão. Eu decidi, né, de perder 10 quilos. Pá, grande decisão. A decisão é como nós entramos naquele rio e ficamos pelos pés. Eu decidi de andar com Cristo, fazer a sua vontade. Não vou parar, eu vou entrar. Entrei e ficamos por ali. O que é que serve da nossa decisão? Temos que gerir a nossa decisão. Nós temos que andar nesta, né, cumprindo, né, a nossa própria decisão para cumprir o propósito de Deus. É como alguém está a, né, aprender a tocar um instrumento. Não é só comprar um instrumento. Há muitas pessoas que compram uma viola, compram um piano, compra um instrumento e está em casa, guardada. Quando vocês fizeram isso? É? Amém. Há várias. Ah, eu quero ser um grande músico, então compro um instrumento, está em casa. Não é? Quantas coisas que nós temos em casa que são as nossas decisões, não é? As nossas intenções? Um dia eu vou aprender isso, então eu compro. Não é? Já está lá guardado. Tem um prancha de surf, tem tanta coisa. Um dia, né? Está lá. Não. Tem que pegar naquilo e todos os dias, né? Fazer alguma coisa. É como entrar. O dia seguinte eu vou mais fundo. Ok. O dia seguinte eu vou mais fundo. O dia seguinte eu vou mais fundo. E nós andamos com Cristo. E diariamente. O rio tem propósito. E o rio é progressivo. A nossa futura, o nosso destino é realizado um dia de cada vez. E depois, quando nós começamos a fluir, torna-se mais fácil, olhamos para isso. Puxa, estou a nadar. Não é? Agora é fácil. Agora, quando o Felipe pega naquele acordeão, agora é fácil. Ele nem tem que olhar para ela. Não é? É como que aquilo toca por si mesmo. Porque houve dias após dias, anos após anos, e agora ele é um mestre. É procurado em todo o sítio para tocar. Está a ser uma bênção, está a usar isso. É isso com a nossa própria vida. O que é que estás nas tuas mãos? O que é que Deus te deu já? E o que é que estás a fazer com isso? Estás a deixar o Senhor te usar? Estás a fluir? Ou tens parado e dizes, pai, eu estou cansado. Não quero. Então tudo para. E a nossa vida também para. E como que eu disse ontem à noite, eu quero viver até morrer. É isso mesmo. Eu não quero ser aquela pessoa que é aquela morte a andar, não é? Porque há pessoas, para mim, são mortos. Mas continua. Não gosto de nada que eles estão a fazer. Não gosto do seu trabalho, não gosto da sua casa, não gosto da sua mulher, não gosto dos seus filhos, não gosto de nada, não gosto de nada. Não é? Está morto. Não é? Está morto. Não é? E Deus deu-nos vida com abundância. Amém? Essa vida é para receber e para dar. Para entrar e fluir. Amém? Vamos ficar em pé. Aleluia. Aleluia. Amém. O moral da história é: não envie ajudas para comprar frangos, não é? Não estou a brincar. Aleluia. Amém. Aleluia, Pai. Vamos orar. Se vocês estão neste dilema, Deus, o que queres de mim? Deus, não sei. O que é que eu devo fazer e tudo isso? Essas perguntas já foram, né, feitas tantas vezes por tanta gente. Não és o único. Mas há um ponto em que nós temos que dizer, não, eu não vou andar nesta confusão mais. Eu tenho que beber só da fonte. Eu preciso somente de Jesus. Ele vai esclarecer tudo. Ele vai me endireitar. Ele vai me conduzir para um lugar certo. Ele está em controle. É um tempo de render ao Senhor. É um tempo de dizer, Senhor, Tu tens razão. Tu és melhor, Senhor. Em que nós deixamos Ele conduzir a nossa vida. Em vez de tentar a torcer o rio à nossa direção. Onde nós queremos, aquilo é impossível. Nós temos que somente dizer, ok, Senhor, Tu sabes melhor. Faça a Tua vontade. Estás a dizer isso, não é? Então faz essa oração comigo. Diz, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida. Eu entrego o volante da minha vida. Conduz-me. Eu sei que Tu tens um propósito. E esse propósito vai satisfazer-me. E eu quero isso, Senhor. Se tens sido uma pessoa egoísta, só pensando em si neste momento, largue essa. Sai daquele controle. E em toda a tua humildade, deixe o Senhor tomar posse da tua vida. tem feito isso, só levanta a mão. Diz, não, eu fiz. Eu fiz hoje. Eu fiz hoje. Amém. Amém. Deus está a honrar essa decisão. E a tua vida não é um desperdício. A tua vida tem propósito, tem razão. E tu vais ver isso. Dia após dia, tu vais ver como que a graça e a, né, e o favor de Deus dirige cada passo. Amém? Aleluia. Amém. Deus vos abençoe.